Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Em 1908, o senhor Félix Pacheco, como toda a gente sabe, uma das figuras eminentes do simbolismo. Em tempos que já lavam o bizarro, o poeta foi quase o sacerdote magno de uma igreja que tinha por Deus Cruz e Souza. Era a época da nevrose. Os literatos andavam pelos jardins dos delírios. Surgiam diariamente revistas em que o núcleo nefelibata esgrimia tendo na destra o cassete do desaforo mostrado com o orgulho ao vácuo, e afivelado à sinistra, o broquel d'ouro da rima exótica. O medievalismo, o intencionismo e outros males provenientes do pré-rafalismo carcomiam a alma dos infantes poetas, e todos esses infantes, alguns dos quais ainda nos preparatórios, eram de uma ignorância religiosa e sesquipedal. Um desses meninos vociferava de manhã à noite, na Rua do Ouvidor, os quatro pontos cardeais da poesia universal, os quatro grandes e assombrosos gênios da rima. Sabem quais eram esses pontos cardeais? Homero, Dante, Shakespeare, Cruz e Souza. Tudo mais cavaduras, foi nesse meio que apareceu o senhor Félix Pacheco. Enquanto os outros eram cachoeirar de uma escura água pá que para, espuma e em espuma se perde, ele trazia na alma, além do branco lírio do sonho, figura da tórica simbólica, a capacidade de vencer. A capacidade de vencer é coisa relativa. Há por este mundo muita gente empregando o verbo. O senhor Félix Pacheco, entretanto, venceu como queria vencer, com a consideração, o aplauso e o carinho dos que o circundam. Homem em tais condições devia ser fatalmente um orgulhoso. Juntem a isso certeza de que o senhor Félix Pacheco é redator do Jornal do Comércio, profissão que tem a propriedade de desenvolver nos seus possuidores a hipertrofia da vaidade e uma altíssima noção dos próprios méritos. O senhor Félix Pacheco guarda um certo orgulho, manifesta um certo egoísmo numa larga e acertada cultura do seu el, mas longe de se solenizar. Como lhe ordenava boa sorte a carinhadora, continua frondeur e batalhador. Logo depois de me mandar sentar numa das cadeiras do seu severo gabinete, o jovem poeta põe os deduzidos nas cavas do colete, um colete lindo, e fala: não acredito que a prosa ou a poesia contemporâneas no Brasil atravessem um período estacionário, pois tanto importa no absurdo de acreditar que no começo de século XX, em uma era de vida intensa, e não é propriamente Lônia Abotoculândia, o pensamento parasse. O estilo, a Botoculândia, o absurdo, anunciava uma descarga, era um esperado introito combativo. Ah-se a cadeira. Então há a escola. Escolas. Mas o meu amigo está doido. Aproximei ainda mais a cadeira. Pois haverá ainda quem acredite em escolas. Recuei a cadeira. O chefe do simbolismo sem escolas. Deus louvado. Afinal encontrava franqueza, essa coisa tão rara que nem o próprio Diógenes se ocupou com coragem de a procurar. O senhor Félix Pacheco passou-dos pela face escanhoada, limpou o pince-nez. O triunfo hoje é do individualismo. Isso de grupos literários são verdadeiras lérias para embair meninos. A única escola que conheço no Brasil é a dos alhos com bugalhos. A dos alhos? Sim, quero dizer academia. Qual, caro? Essa escola nem sequer tem mobília. Sofre de um mal que não sei se existe em medicina, mas que é positivamente a tuberculose dos recém-nascidos. Nossa Senhora. Qual não? Nossa Senhora. Medeiros, diretor da instrução. Faria uma obra de caridade se olhasse um pouco para a pobrezita. Porque com o Zé Veríssimo, positivamente a coisa não vai lá das pernas. Mas o doutor José Veríssimo. O homem é dos tais que não enxerga uma polegada adiante do nariz. Daí talvez seja preferível. É o caso do que o quanto pior, melhor. Os imortais já tiveram casa e franquia postal. Interrompo o poeta de súbito. Quais foram os autores que mais contribuíram para a sua formação literária? O senhor Félix Pacheco para, um leve sorriso põe-lhe no lábio o amargor da ironia. Que pensará ele? É lá possível saber o que pensa um homem por mais que o interroguemos. Entretanto, a sua voz rouca perde os tons de cólera. Ele começa num ar de narrador, o ar que teria o eminente membro da academia, senhor Silva Ramos. Se não for o receio de que me tomasse por vaidoso, dir-lhe-ia que só dois autores concorreram para minha formação literária. O amor, que é a razão de tudo, e o tempo, que é o melhor mestre, o único talvez capaz de ensinar como havemos de dizer o nosso segredo à vida. Significa isso que evoluir como deve fazer quem quer que traga na cabeça um sonho de arte. Este pedacinho grácil e perfumado é breve como os oásis na terra do sol. O senhor Félix volta para mim o seu olhar. Estou a vê-lo explicar com ironia que fui militante e esforçado amigo de contendas e descomposturas, com a pretensão de quem vinha botar abaixo a academia e salvar o mundo da grande praga dos signos. No Rio as coisas são assim. Quem deseja vencer, deverá começar demolindo. Porque, no fim de contas, só essa fúria iconoclasta pode ter a virtude de arrombar a porta e facilitar a entrada. Fora disso, o que resta é apenas a docilidade passiva, o respeito aos medalhões, a subserviência miserável e ignóbil. Elemento seguro e infalível para a subida rápida. Imaginem o atroz dilema. Devora ou és devorado. O poeta continua, entretanto. Não sei quais os autores que mais contribuíram para a minha formação literária. E apenas se essa formação é não ultimada, há de prosseguir como começou, isto é, num voo livre, soberano, para a suprema beleza que é tão inatingível como o sol, mas que constitui, como ele, a explicação da vida, a luz, a glória. Parece um discurso. O senhor Félix Pacheco, porém, desse dos páramos onde voava, e mais razoável e humano, acaba concordando com algumas influências menos elevadas. Recordo-me, entretanto, de alguns poetas que foram ou são de meu agrado e com os quais talvez tivesse tido, em épocas sucessivas, e ainda hoje tenha, a ilusão de haver encontrado longínquas afinidades. É quase pô-los à margem. Fagundes Varela, o meu predileto em criança, Lamartine, Hugo, Riepin, Luiz Delfino, companheiros das noites de vigília do internato, e finalmente Baudelaire, Rimbaud, Neuquental, Francisca Júlia, Cru e Souza Sete, Dona Fernandes. Ora, desencargo de consciência, devo acrescentar que, a despeito de minha boa vontade, ainda não consegui ler nem Gonçalves Dias nem Machado de Assis. Qual prefere das suas obras literárias? Sinto que esta pergunta enternece o poeta. A sua voz aveluda e si. Enleado numa suave modéstia, ele diz de vaga boa. Das minhas obras? Mas esta frase é o prelúdio de uma Berceuse que começa pianíssimo. Tem de vez em quando acordes violentos, e cujo desenho é o arabesco sutil da consciência censurando por chique coisas que ela, a consciência, acha razoáveis, boas ou talvez, quem sabe, para a idade, mesmo muito boas. Ainda não tenho obras, espero ter. Por ora nada do que escrevi merece tão pomposa denominação. Obra é o que fica. Na minha bagagem há, por enquanto, meros ensaios. Estreei com um folheto ruim, em prosa detestável e verso pior, As Chicotadas, que escrevi por ocasião da morte de Canovas. É um mistifório de colegial apressado. Aí o primeiro forte na orquestra. Talvez um pouco no gênero das vergastas do meu cordial inimigo, o Dr. Lúcio de Mendonça, que aliás nunca tive a fortuna de ler, ao contrário do que acontece com as harmonias errantes do Dr. Francisco de Castro, amigo e quase parente de um conhecido homônimo de um ilustre ministro do Supremo Tribunal. E a Berceuse recomeça. Fiz depois o Publicista da Regência, trabalho de jornal, com um dia certo para ser publicado. Releio às vezes o volume e palavra. Não desisto de tirar-lhe algumas infantilidades, retocá-lo, ampliá-lo e fazer dele uma obra, quando mais não seja. Em homenagem aos reparos e à sarabanda tremendíssima de um certo jornalista meu amigo, que viera das mesas do Cafépre e rompera desabusado pela cidade do Rio, numa fulgurante promessa de altos voos. Oh! Traduzi as homilias de Piedade de Bossuet, atamanquei uma versão da Verdade, de Zola, escrevi o Périplo de Hannon para a edição especial que o jornal deu no dia do centenário. Mas tudo isso precisa de largas emendas e correções. Em 1901 pliquei Via Crucis, que não é positivamente uma obra. O meu romantismo ficará na coleção do debate, sepultado juntamente com um amor que era feito de mel rosado e borboletas. A crítica aplaudiu o volume, mas, em meio desse coro de benção, houve um berro e me desconcertou um pouco. Com uma ingenuidade de Calino, não meditei na razão do necrológio e vivi que o homem não deixava de ter razão. O contrapeso do assobio é necessário para que as palmas não embriaguem. O fato é que Via Crucis não era sem falha, e tanto assim depois de publicado ainda endeio em muita coisa, como terá ocasião de ver na edição definitiva. Dei finalmente o Morzamor, que é de e ontem e a respeito do qual julgo desnecessária com qualquer referência. A página melhor de Via Crucis é o símbolo dos símbolos. O intramuro que mais me agrada é a canção do louco. Tenho dois livros de prosa que ainda não sei quando virão a lume, mas que se acham prontos, Robles Figuras Figuras Contemporâneas e Cartas de Amor Prosa Passional. A Berceuse terminara. Íamos recomeçar as coisas graves. Não lhe pergunto o que acha do jornalismo. O jornalismo, como o praticam hoje na Europa e um pouco toda a parte, é uma grande escola. A ele devo tudo o que sou e tudo o que aprendi. Dirão que entre nós ainda há muito mal, mas é bom não esquecer que estamos num país de analfabetos, onde a circulação das grandes folhas é verdadeiramente irrisória. Toda a melhor literatura brasileira dos últimos 35 anos fez escala pela imprensa. Uma ou outra exceção servirá apenas para confirmar a regra. Raros são os homens que não maldizem a própria profissão. Eu não penso assim. O jornalismo é um veículo de sugestões, como me disse o Mago Sondial. Acha que seja o veículo para a formação de literaturas estaduais, para a poesia científica, para o romance social. O senhor Félix Pacheco riu. Não creio que no Brasil o romance social dê coisa melhor que o Canaã, obra estupenda e gloriosa. Ignoro o que significa poesia de ação. Deve ser muito complicada. Mais complicada e obstrutrusa que a comusa científica do senhor Martin Júnior ou do que as rezas do diabo do senhor Wenceslau de Queiroz. Sei que houve uma mina no Pará, como sei que há várias minas por Brasil afora. Também que houve uma padaria no Ceará. Coisa naturalíssima onde quer que chegue um pouco de farinha de trigo, mas nenhuma dessas, ao que conste, deu indício de criação de literatura à parte. Na Bahia há escritores de mérito, em São Paulo e Paraná também. É possível que o tempo ou o meio estabeleçam diferenciações, mas a verdade é que estas ainda não apareceram. E o senhor Félix Pacheco levantou-se. Estava muito bem de posto. E também, talvez, quem sabe, aqueles a quem Zurzira,